Paraná em Rede está de volta.
Os funcionários da refinaria Presidente Getúlio Vargas, a Repar, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, promovem, desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, uma manifestação para protestar contra o fechamento da fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, a Fafem, da Petrobras. A categoria pede a suspensão das demissões na fábrica, que também fica em Araucária. Segundo a Petrobras, os funcionários devem ser desligados até o dia 14 de fevereiro. Para apoiar o movimento, petroleiros de todo o Brasil anunciaram greve nesse sábado. O sétimo boletim de balneabilidade emitido pelo Instituto Água e Terra na sexta-feira continua apontando apenas dois locais impróprios para banho: a Ponta da Pita, em Antonina, e o rio Marumbi, próximo à ponte Estrada Inhaia, em Morretes. No interior do estado, todos os locais continuam em boas condições e os banhistas podem aproveitar. A fibromialgia é uma doença crônica que está na lista de prioridade do Ministério da Saúde. A Prefeitura de Pérola, no noroeste do Paraná, criou um grupo de apoio que realiza uma série de atividades e tratamentos à população. 76% dos pacientes afirmam que reduziram o uso de medicamentos. Vale a pena conferir essa iniciativa.
Ouça agora Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Cuidar da saúde dos cidadãos é se preocupar com o bem-estar da cidade. Pensando nisso, o município de Pérola criou em 2018 o projeto União e Parceria Vencendo a Fibromialgia. A fibromialgia é uma doença crônica e é dada como prioridade do Ministério da Saúde. Apesar de não ter cura, o projeto cuida dos pacientes para que esses tenham uma melhora na qualidade de vida. Hoje, 40 pessoas são beneficiadas pela iniciativa. A secretária de Saúde, Rosângela Guandalim, explica que o projeto foi criado devido ao grande número de medicamentos que estavam sendo utilizados.
O levantamento de grande número de medicamentos que estava sendo utilizado foi definido para a gente montar esse grupo para que agilizasse um pouco mais o atendimento, né? A fibromialgia tem acometendo um grande número de pacientes, né? E daí você acaba mandando para uma especialidade, para outra, e a fibromialgia, ela não tem medicamento se ela não for colocada em parceria com algumas atividades.
A Secretaria da Saúde, por meio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, criou então grupos de apoios terapêuticos para aliviar os sintomas dos pacientes e diminuir o uso de medicamentos. Os grupos realizam alongamentos, técnicas de relaxamento, meditação, terapia em grupo e palestras informativas. Todas as atividades são acompanhadas por uma farmacêutica, uma psicóloga e também uma fisioterapeuta. Os pacientes também recebem a técnica de auriculoterapia, que é aplicada pela farmacêutica Fernanda Assunção dos Anjos, que explica como funciona o tratamento.
Digamos, é um tratamento que é dentro da medicina tradicional chinesa. A orelha é um microsistema onde a gente trabalha, por exemplo, os pacientes dores através dos pontos na orelha. Aí a pessoa chega, ah, eu tenho fibromialgia, hoje eu estou com dor na lombar, dor, ah, eu não dormi direito. Então, assim, vou colocar essas microagulhas, né, de acordo com o que elas me relatarem. Trata muitas coisas a auriculoterapia.
76% dos pacientes que receberam tratamento diminuíram o uso dos remédios para dor. É o que confirma a paciente Neuzeli de Fátima de Oliveira França, que participa do grupo há 3 anos.
Uma melhora significativa. Aí teve a época do projeto com acupuntura toda semana. Nossa, foi muito bom, porque eu que tomava medicamento 2-3 vezes por semana, passei até 4 meses sem tomar medicação. Tem as outras coisas também que é muito boa. Além da acupuntura, tem o relaxamento, tem os exercícios. Então, são várias coisas, assim, complementando o outro. Ele traz uma qualidade de vida que a gente não tem quando não tem esse atendimento.
O custo total do projeto é de R$ 8.600,00 com as despesas dos profissionais e materiais necessários. Dessa maneira, a iniciativa pode ser aplicada em qualquer município. Os bons resultados do projeto garantiram certificados de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2018 e 2019. Essa é uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. O prefeito de Pérola e presidente da Associação dos Municípios do Paraná, Darlan Scalco, agradece os organizadores da premiação.
Eu quero agradecer a todos os organizadores do Prêmio Gestor Público do Paraná 2019, parabenizar, a cada ano fica mais forte, e convocar também toda a imprensa, toda a população, a importância desse projeto, porque um prefeito sozinho não faz nada. Agradecer a todas as nossas equipes, a equipe das prefeituras.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
A nova diretoria da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná chega com gás e novas ideias para fortalecer ainda mais a integração entre as rádios do Estado e levar informação para os paranaenses. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
Tomou posse nesta sexta-feira a nova diretoria da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, AERP. O novo diretor, Michel Micheleto, falou sobre o desafio da nova diretoria à frente da associação.
Esse é o meu grande desafio, ajudar o radiodifusor a buscar cada dia mais essa audiência segmentada para que ele possa, com isso, também ter um resultado no seu faturamento. E, claro, tem o papel da AERP, né? A AERP, ela é uma referência hoje no Brasil como associação, e nós temos um papel muito importante de fomentar o radiodifusor, não só também na questão da educação de seus funcionários, na qualificação deles. Também é uma entidade que não é política, mas também nós temos um papel de mediar a sociedade, também das entidades públicas. É o papel da AERP fazer essa mediação quando for necessário.
Além disso, Micheleto comentou que as novas formas de comunicação não ameaçam o rádio, que já teve sua morte decretada muitas vezes e permanece vivo, o que é representado no novo slogan da associação: AERP, mudando com o mundo, sintonizada com o Paraná.
O rádio, ele é o companheiro de muitas pessoas. Quantas pessoas estão em casa neste momento, que moram sozinhas, e que ela está conversando com quem? Ela conversa com o rádio. Ele é um salvador de almas, às vezes. O rádio tira muita gente do suicídio, da depressão. Quantas pessoas ligam, às vezes, para a emissora que eu trabalho e dizem: olha, vocês me ajudaram a curar a depressão. Então, nós não podemos pensar como veículo só na questão do faturamento. Então, é o nosso papel também espalhar o bem, é o nosso papel cada dia mais estar próximo de ouvinte, ser amigo do nosso ouvinte. O rádio tem esse papel muito importante.
Ao se despedir da presidência, Alexandre Barros, que ficou por duas gestões à frente da associação, de 2016 a 2020, falou sobre as conquistas do período.
O rádio AM ainda era AM de fato, né? Hoje praticamente todas as emissoras de AM do Paraná já migraram para o FM. E a legislação trabalhista do rádio foi aperfeiçoada, as normas técnicas foram aperfeiçoadas. Então foi um período de muitas mudanças, muitas conquistas.
Ele também anunciou uma conquista a mais. Todo celular montado no Brasil vai vir com um chip FM. Com isso, as pessoas podem ouvir rádio sem precisar acessar a internet. Além de facilitar o acesso ao conteúdo do rádio, a medida vai também ser útil em casos de emergências naturais ou sociais, quando outros tipos de comunicação ficam indisponíveis. Alexandre Barros lembrou ainda que a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná é modelo para as associações de outros estados brasileiros, e muitas das ações lançadas aqui são depois implementadas em outras associações. O vice-governador do Paraná, Darcy Piana, contou que sua paixão pelo rádio vem desde que ele era uma criança e que até hoje ele dorme e acorda ouvindo rádio. Piana comentou sobre o papel da AERP para a integração das rádios do Paraná.
Desde 1975, já quando começou a AERP, tem feito também um trabalho de congraçamento de todas as rádios do Paraná. Ou seja, a igualdade do tratamento, a forma de distribuição desses conceitos do rádio, quer dizer, a união que existe entre todas as rádios do Paraná, estão inseridas nesse trabalho da AERP.
Ex-governador do estado e ex-diretor da AERP, Paulo Pimentel, comentou sobre a função da associação e sobre a mudança de diretoria.
O rádio hoje é uma beleza, e a AERP foi fundamental nessa união. Ainda mais agora, que está com excelentes diretores, né? Uma diretoria nova que vem aí com toda a pujança, com toda a vontade de acertar. A AERP é a mola propulsora na radiodifusão no Paraná.
Paulo Pimentel foi responsável pelo acordo da AERP com a Copel. O atual diretor da companhia e neto do ex-governador, Daniel Pimentel Slaviero, comentou sobre a importância do acordo para as duas partes.
E ela tem um papel fundamental para levar as nossas ações, o que a companhia tem feito de informar o cidadão. Então, a gente sabe da importância e da relevância para a AERP. Mas, acima de tudo, esse convênio ele é bom para a Copel, porque é a maneira mais efetiva e eficaz dela falar com o Paraná.
Atualmente, a AERP conta com 314 emissoras associadas em todo o Paraná. A associação auxilia o fortalecimento da radiodifusão por meio do desenvolvimento profissional das emissoras. Oferece projetos e eventos que integram e qualificam o setor com as novas tendências e tecnologias, promovendo a inovação e a expansão do meio. Além disso, ainda leva informação e conhecimento para os ouvintes paranaenses, com 17 programas jornalísticos e colunas com especialistas. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
O Paraná em Rede desta segunda-feira vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Um bom início de semana para você.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.